Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
A taxa de desemprego no Brasil foi de 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho, após registrar 5,6% em maio. O resultado mostra queda na comparação com o registrado no período entre janeiro e março, quando o desemprego ficou em 6,1%. Os dados fazem parte da PNAD Contínua, pesquisa nacional por amostra de domicílios, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha 5,9 milhões de pessoas desempregadas, queda de 10,9% em relação ao trimestre anterior. Já a população ocupada atingiu 103,1 milhões de pessoas, um avanço de 1,1% na comparação trimestral. O número de empregados com carteira assinada no setor privado e o de trabalhadores por conta própria permaneceu estável frente ao trimestre anterior. O rendimento real habitual recebido de todos os trabalhos foi estimado em R$ 3.738, registrando estabilidade frente ao trimestre de janeiro a março de 2026 e crescimento de 2,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Mais de 4.100 litros de cachaça foram apreendidos em Oliveira, no centro-oeste de Minas, por estarem armazenados em embalagens reutilizadas de agrotóxicos. Ao todo, foram encontrados 208 galões plásticos de 20 litros. A apreensão foi feita durante uma fiscalização na BR-381, em operação da Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o Ministério Público, o Instituto Mineiro de Agropecuária e a Vigilância Sanitária de Oliveira. Segundo a PRF, as embalagens traziam inscrições como proibido reutilizar e orientações para a tríplice lavagem. De acordo com os órgãos de fiscalização, o uso desses recipientes para armazenar bebidas destinadas ao consumo humano pode apresentar risco de contaminação por resíduos químicos. A carga foi apreendida e o IMA autuou os responsáveis pela destinação irregular das embalagens. O caso reforça o alerta para a falsificação e o transporte irregular de bebidas alcoólicas. No mês passado, uma operação do Ministério Público de Minas, com apoio de outros órgãos, interditou uma fábrica clandestina de cachaça em Uberaba, no Triângulo. Foram apreendidos mais de 3.600 litros da bebida, produzida em condições insalubres e sem comprovação da origem da matéria-prima. Também foram identificadas bebidas falsificadas, comercializadas como se fossem produzidas em Salinas, tradicional região produtora da cachaça em Minas. De Belo Horizonte, da Rádio Inconfidência, Gustavo Abreu para a Rádio Nacional.
Empresa sul-coreana anuncia nova data para lançamento do foguete suborbital que fará voo teste a partir do centro de lançamento de Alcântara. Depois será a vez da missão principal com envio de satélites que deve acontecer até o final do ano. O novo planejamento define o dia 19 de agosto como a data prevista para o voo inaugural de teste do veículo suborbital. Ele deve validar as tecnologias, coletar dados sobre o desempenho do foguete, além de testar sistemas de propulsão, navegação e telemetria. A missão permite definir o modelo de operação para a comercialização dos serviços. Já a missão de novembro será realizada pelo Hanbit Nano, o lançador de pequeno porte, para colocar satélites de até 90 quilos em órbita terrestre baixa. O veículo vai transportar um satélite de testes. Esse lançamento acontece quase um ano depois da primeira tentativa, que resultou em explosão em dezembro do ano passado. O novo cronograma incorporou melhorias no design do foguete, baseadas em informações do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os componentes e equipamentos de apoio em solo já foram enviados para o Brasil. As operações contam com a coordenação da Agência Espacial Brasileira e da Força Aérea Brasileira. A data exata para o lançamento de novembro só será definida depois das etapas técnicas e regulatórias, análises de condições meteorológicas e de segurança. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. A Justiça da Bolívia emitiu nova ordem de prisão contra Evo Morales. O ex-presidente é acusado de terrorismo e levantamento armado, supostamente ligados ao protesto de mais de 50 dias que bloqueou estradas em maio e junho deste ano. A nova ordem vem de uma denúncia apresentada pelo Comitê Cívico de Santa Cruz. O fiscal responsável fundamentou a decisão de detenção pelo perigo de fuga e risco de obstrução da justiça. O procurador-geral do estado, Roger Mariaca, confirmou a informação em coletiva de imprensa nesta quarta-feira. O ex-presidente da Bolívia, de 66 anos, enfrenta outras acusações, como de estupro de vulnerável e tráfico de pessoas. Evo Morales escreveu em uma rede social que as ordens de prisão são uma tentativa de criminalizar movimentos sociais e desviar a atenção da crise econômica, da falta de combustível, alto custo de vida e casos de contrabando de ouro e narcotráfico. Presidente três vezes entre 2006 e 2019, Morales também criticou a prisão recente de aliados, como do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Fred Mamani, também ligada aos protestos que bloquearam as estradas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A arrecadação de impostos federais atingiu 264 bilhões de reais em junho, um aumento de 7,7% descontado da inflação em relação ao mesmo mês de 2025, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal. De janeiro a junho, o acumulado ultrapassou 1,5 trilhão de reais, crescimento real de mais de 6,5%. Nos dois casos, no mês e no semestre, os resultados foram os maiores da série histórica desde 1995. Segundo a Receita Federal, a arrecadação previdenciária atingiu 381 bilhões de reais em 2026, resultado do crescimento da massa salarial e da arrecadação do Simples Nacional Previdenciário. Outro fator é a reoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. A arrecadação com comércio e serviços fechou os seis primeiros meses do ano em 309 bilhões de reais, com os dois setores em alta. Ainda houve a recuperação da arrecadação do setor de eventos e do setor de petróleo, além do desempenho dos segmentos automotivo, eletricidade e gás, serviços financeiros e Simples Nacional. O bom resultado veio mesmo com as desonerações temporárias do diesel, biodiesel e querosene de aviação, adotadas por causa dos efeitos da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lançou esta semana na Associação Comercial do Paraná, ACP, uma cartilha voltada ao setor empresarial. O material foi elaborado para orientar empregadores e gestores sobre o que é permitido e o que pode configurar irregularidade durante o período eleitoral. Entre os temas abordados estão propaganda nas redes sociais, direitos dos funcionários, calendário das eleições 2026 e combate à desinformação. A publicação também apresenta boas práticas para preservar a liberdade de escolha dos trabalhadores e evitar o uso da estrutura das empresas para influenciar votos. O presidente do TRE Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, fala sobre a cartilha eleitoral Direitos e Deveres das Empresas nas Eleições.
O Tribunal Regional Eleitoral lançou uma cartilha para as empresas, indicando o que pode ser feito na campanha eleitoral, o que não pode ser feito. São vários os pontos dessa cartilha, importantes para que o empresário possa trabalhar tranquilamente de hoje até a época, até o dia da eleição. Ele indica o que pode ser doado, o que não pode ser doado, o que pode ser feito nas redes sociais da empresa, o que é o assédio eleitoral, o assédio trabalhista. Ele indica condutas a serem adotadas pelas empresas quando se vê em frente a alguns ilícitos. O objetivo do TRE é facilitar a vida do empresário, nessa ideia partilhada junto com a Associação Comercial, a fim de que todos possam ter uma eleição transparente e segura até outubro.
A cartilha foi produzida pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, com base na legislação e em decisões dos tribunais eleitorais e trabalhistas. A proposta é prevenir conflitos, ampliar a segurança jurídica das empresas e reforçar que o ambiente profissional deve respeitar a pluralidade política e a liberdade do voto. Repórter Flávia Consoli. Motoristas e entregadores de aplicativos passam a ter uma nova possibilidade para comprovar renda na hora de solicitar um financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal. A instituição passou a aceitar os relatórios de repasses emitidos pelas próprias plataformas, facilitando a análise de trabalhadores autônomos que não possuem holerite ou vínculo formal de emprego. A mudança pode ampliar o acesso à casa própria para uma categoria que, apesar de movimentar renda regularmente, enfrentava dificuldades para demonstrar esses ganhos aos bancos. Para explicar o que muda na prática e as principais dificuldades encontradas anteriormente, conversamos com o Sérgio dos Anjos, diretor comercial da região sul da MRV.
Que na prática, a grande mudança para entregadores e motoristas de aplicativos, grande mudança está no processo de formalização de renda. Uma renda formal, ela é mais fácil, mais rápida, toda a sua apuração e certamente terá um potencial maior de financiamento. Então, esses profissionais, a partir do momento que a Caixa muda e passa a aceitar os extratos dos aplicativos como um comprovante de renda formal, certamente eles terão um potencial maior de financiamento. Bom, antes dessa formalização, esses profissionais, eles eram considerados como renda informal. Você tinha que compor essa renda. E normalmente uma renda informal, ela além de uma dificuldade maior da apuração de renda, você acaba tendo sempre um potencial também menor de financiamento dentro dessa apuração. Então, acho que quando ele consegue mudar de informal para formal, o ganho será significativo, principalmente em agilidade e também com potencial maior de financiamento pelo valor maior de apuração.
Com a nova regra, os relatórios de repasse das plataformas poderão integrar a documentação apresentada ao banco. A Caixa continuará analisando fatores como renda, capacidade de pagamento, histórico financeiro, valor do imóvel e condições gerais de financiamento. A orientação é reunir os relatórios mais recentes, documentos pessoais e extratos bancários e fazer uma simulação antes de escolher o imóvel.
Bom, o funcionamento, né, é uma prática nova, então isso está começando agora, mas o início ele está se dando da seguinte forma. O profissional ele precisa entregar os últimos 4 extratos, né, do aplicativo no qual ele trabalha. Não pode ser intercalado, são os últimos 4 num processo contínuo. E vai se pegar normalmente o menor extrato, né, o menor valor desses 4 extratos para consideração dessa renda formal. Bom, diante dessa nova situação, certamente eu acho que uma grande orientação que eu passo é que motoristas, entregadores nessa condição, por vocês terem uma condição agora melhor de compra, em cima de uma renda apurada de uma forma formal, mais correta, certamente vocês vão poder financiar mais parte do seu imóvel. E com isso, vocês têm acesso mais fácil à compra.
A medida também pode movimentar o mercado imobiliário ao incluir um público que cresceu nos últimos anos, mas ainda encontrava obstáculos para acessar o crédito tradicional. Para quem pretende comprar o primeiro imóvel, o cuidado é não considerar apenas o valor da prestação. Também é preciso calcular entrada, documentação, condomínio, impostos e outros gastos da nova moradia.
Bom, já para o mercado, de modo geral, se trazer um público do tamanho que é motoristas e entregadores hoje de aplicativos, que hoje tem uma gama pelo Brasil muito grande, e com essa formalização da renda desses profissionais, certamente isso impacta também na venda, no acesso à casa própria, no acesso a moradias, e o mercado certamente vai se beneficiar bastante com isso. Então, ganha-se as construtoras, ganha-se os compradores, que vão ter uma dignidade maior na sua moradia, ou seja, é uma condição realmente muito interessante para todo mundo, para o mercado como um todo.
A aceitação dos relatórios de repasse não significa a aprovação automática do financiamento, mas oferece uma nova forma de demonstrar renda. Na prática, a mudança aproxima milhares de trabalhadores autônomos da possibilidade de financiar a casa própria, transformando as corridas e entregas de cada dia em um caminho possível até a chave da nova casa. Repórter Flávia Consoli.
Serviços. A Universidade Federal do Paraná está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico em petróleo e gás integrado ao ensino médio, o único curso de ensino médio oferecido pela instituição. São 30 vagas para ingresso em 2027, com parte destinada a estudantes da rede pública por meio do sistema de cotas. As inscrições seguem até 1º de outubro e devem ser feitas pela internet. A prova será aplicada no dia 22 de novembro. Podem participar estudantes com até 17 anos, matriculados no 9º ano do ensino fundamental e com conclusão prevista para 2026. O Conservatório de Música de Medianeira ampliou a oferta de ensino gratuito e dobrou o número de alunos em menos de um ano de funcionamento. Em 2026, o projeto passou a atender 120 estudantes e também leva atividades de musicalização para cerca de 220 alunos da rede municipal. A instituição oferece aulas de piano, violino, violoncelo, clarinete, acordeon, percussão e canto, além de teoria musical e coral. Com estrutura ampliada e investimentos superiores a R$1.200.000, o conservatório tem capacidade para atender até 240 estudantes por semana. As informações estão disponíveis no site e nas redes sociais do Conservatório de Música de Medianeira. Repórter Jomar Valença. Giro de notícia.
Produtores do Oeste do Paraná conquistaram 53 medalhas com 75 produtos inscritos na 9ª edição do Prêmio Queijo Brasil. Entre os destaques estão os queijos Origem, Granatu e Tome Negro do Oeste, que receberam medalhas de ouro. Ao todo, 15 das 19 tecnologias desenvolvidas pelo Bioparque e inscritas no concurso foram premiadas. O projeto oferece consultoria gratuita a pequenos e médios produtores e busca agregar valor à produção de leite e fortalecer a rota dos queijos finos do Oeste Paranaense. E a Defensoria Pública do Paraná abriu atendimento gratuito aos antigos pacientes do Hospital do Coração em Cascavel, que não conseguem acessar os prontuários desde o fechamento da unidade, isso em outubro de 2022. A assistência é voltada principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade e pode ocorrer pela via judicial ou extrajudicial. O Ministério Público também questiona as condições de armazenamento dos documentos. Grande abraço para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
O Brasil registrou um saldo positivo de 145 mil empregos com carteira assinada no mês passado. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira os dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para o mês de junho. Ao todo, o Brasil registrou 48 milhões de empregos formais, 0,30% superior ao mês de maio. Nos seis primeiros meses do ano, foram gerados 921 mil postos de trabalhos formais, um crescimento de 1,96% em 2026. Todas as atividades econômicas registraram alta na criação de empregos em junho, com destaque para o setor de serviços, que teve saldo positivo de 74 mil vagas. Mesmo diante um cenário internacional complexo, com a continuidade do conflito no Oriente Médio e as sanções impostas pelos Estados Unidos, o ministro Luiz Marinho avalia que o saldo de empregos continuará positivo nos próximos meses.
Veja, eu creio que o Caged ele vai continuar se comportando de forma disciplinada, crescendo pouco, mas vai ser um processo crescente ainda. Né? Então, eu creio que ele está com um bom comportamento. Nós podemos comemorar sobre esse aspecto. E essa é a nossa aposta. Não creio que vai haver uma desaceleração que inverta a curva para negativo. Creio que vai continuar positivo até novembro.
Em junho, o emprego formal cresceu em 24 estados e no Distrito Federal. Apenas o Espírito Santo, com o fim da safra do café, e o Tocantins, por causa de perdas no setor de serviços, registraram leve queda no número de contratos formais. Em termos positivos, o Amapá, Acre e o Mato Grosso tiveram maior crescimento percentual no número de empregos. O salário médio de admissão foi de R$ 2.404, valor superior ao de maio em R$ 16. O saldo de contratação em junho foi equivalente entre os sexos, com 72.569 para homens e 72.592 para mulheres. O crescimento das contratações foi maior nas faixas de renda até um salário mínimo e meio. Já os outros níveis salariais registraram queda em junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Presidência da República e as mesas diretoras da Câmara e do Senado apresentem em até 10 dias uma proposta de matriz de responsabilidades para o controle das emendas parlamentares. A decisão foi tomada na ação que questiona a constitucionalidade do atual regime, no qual o governo federal é obrigado a pagar os recursos indicados pelos congressistas. Dino, que é o relator do processo, chamou a atenção para o montante bilionário desses recursos. As emendas individuais somam 26,6 bilhões de reais, as de bancada 11,2 bilhões e as de comissão 12,1 bilhões. Para o ministro, o parlamentar que define o destino da verba exerce poder decisório sobre a despesa e, portanto, deve se submeter aos deveres de prestação de contas e ao regime de responsabilização. Ele destacou que indicar uma emenda PIX não é a mesma coisa que fazer um PIX para o comércio de esquina, pois os parlamentares também estão sujeitos a mecanismos de fiscalização e precisam atender a regras específicas. A decisão cita auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União que revelam irregularidades como obras paralisadas, compras sem justificativa técnica e serviços incompatíveis com as necessidades da população. Dino mencionou ainda que, em investigações da Polícia Federal, parlamentares alegaram não ter responsabilidade sobre a má aplicação dos recursos. Para o ministro, isso ampliou os poderes dos parlamentares sem a correspondente ampliação dos deveres, o que dificulta a definição da competência criminal. A matriz de responsabilidades deve identificar todos os agentes envolvidos em cada etapa do ciclo da despesa, incluindo obrigatoriamente a responsabilização do parlamentar que fez a indicação. Depois do prazo de 10 dias, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República terão mais 5 dias para se manifestar sobre o caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o registro de 5 novas canetas à base de semaglutida para o tratamento do diabetes. A informação foi divulgada nesta quarta-feira e reforça a ampliação da oferta desse tipo de medicamento no país. A decisão faz parte de um processo que começou em agosto de 2025, quando a agência passou a dar prioridade à análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida. A medida atendeu a uma solicitação do Ministério da Saúde, com foco no fortalecimento do Sistema Único de Saúde e na ampliação do abastecimento do mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, a Anvisa colocou em prática um plano com 125 ações para reduzir a fila de pedidos e acelerar a avaliação de novos medicamentos. Essa força-tarefa foi fundamental para dar mais agilidade às aprovações. Dos 24 medicamentos sintéticos e biológicos incluídos no edital lançado pela agência, 11 já tiveram análise concluída. O balanço resultou, até o momento, na autorização de 6 produtos. O processo de avaliação envolve diversas etapas, como estudos clínicos, análise técnica da documentação apresentada pelas empresas e inspeções nas linhas de produção estéreis, para garantir a qualidade e a segurança dos medicamentos. O aumento dos pedidos de registro de remédios dessa categoria está ligado ao desenvolvimento, em 2022, de versões sintéticas do hormônio GLP-1. Produzida em laboratório, a substância atua estimulando a fabricação de insulina pelo organismo e ajuda no controle da fome e da sensação de saciedade. Hoje, 68% de todas as solicitações de registro de dispositivos injetáveis para tratamento da obesidade e do diabetes protocoladas na Anvisa correspondem a medicamentos sintéticos. Outro fator que tem impulsionado a procura é o vencimento de patentes de alguns desses remédios nos últimos anos, o que abriu espaço para novos fabricantes e ampliou a concorrência no setor. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O Irã acusou os Estados Unidos de bombardearem nesta quarta-feira a cidade de Piranchar, no noroeste do país. Se confirmado, esse será o primeiro ataque feito por Washington contra a Irã nesta semana. Mais cedo, o presidente norte-americano Donald Trump voltou a ameaçar o Irã. Em uma entrevista a uma rede de TV, ele prometeu dar uma surra em Teerã. Os novos bombardeios seriam uma resposta a um ataque surpresa iraniano contra bases norte-americanas na Jordânia. Segundo o exército dos Estados Unidos, todos os mísseis foram interceptados. Estados Unidos e Arábia Saudita também fizeram uma ofensiva contra o Iraque, que deixou ao menos 20 mortos e mais de 30 feridos. O alvo foi o grupo Autoridade de Mobilização Popular Iraquiana, aliado do Irã. Além da perda humana, o conflito tem desdobramentos na economia, especialmente por causa do transporte de petróleo que sai da região. Segundo a agência de notícias France Press, o grupo extremista Houthi, do Iêmen, estaria planejando cobrar taxas de embarcações comerciais que navegam pelo sul do Mar Vermelho e pelo estreito de Bab el-Mandeb. O canal, de apenas 32 quilômetros de largura, separa a Ásia da África e conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden e ao Oceano Índico. Essa semana, os Houthis já haviam feito um bloqueio naval no estreito contra navios sauditas. O fechamento total da via pode diminuir em até 7% a oferta mundial de petróleo e agravar ainda mais a crise causada pela guerra. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
A defesa de Jair Bolsonaro informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira, que o ex-presidente não autorizou a utilização de sua imagem e voz para a produção de um vídeo elaborado com recursos de inteligência artificial exibido durante a convenção do PL no último sábado. O pedido de explicações foi feito por Moraes, relator do caso, que havia dado prazo de 48 horas para a defesa fazer a manifestação. O ministro ressaltou que Bolsonaro está em prisão domiciliar, proibido de divulgar manifestações político-eleitorais, inclusive por terceiros. Em comunicado publicado na rede social X, o advogado do ex-presidente Paulo Cunha Bueno afirmou que Bolsonaro não teve contato com o filho Flávio devido às restrições impostas pelo STF. Bueno acrescentou ainda que muito antes das restrições atuais, ao menos desde o período em que Bolsonaro exercia a presidência da República, seus filhos sempre utilizaram sua imagem pública no âmbito da atividade político-partidária. No vídeo transmitido durante a convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, Jair Bolsonaro aparece fazendo um discurso com críticas ao cumprimento da prisão por tentativa de golpe de Estado e com mensagem de apoio a Flávio em uma simulação criada por inteligência artificial. No pedido de explicação, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, se não houve autorização, o uso da IA do ex-presidente pode ter reflexos na esfera eleitoral e ser caracterizada como divulgação de deepfake, que ocorre pela criação de conteúdo artificial para associar voz ou imagem a candidato sem autorização. A divulgação desse tipo de conteúdo foi proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Brasil registrou 222 mil acidentes de trabalho nos cinco primeiros meses de 2026. Somados os dados desde janeiro de 2023, foram mais de 1.843.000 ocorrências no país. As informações foram divulgadas pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, com base em levantamento do Ministério da Saúde. 74,7% dos acidentes envolveram homens, com mais de 1.376.000 notificações. As mulheres responderam por 466 mil registros. Os trabalhadores de 20 a 49 anos representaram 75% de todos os acidentes de trabalho no país. As regiões Sul e Sudeste concentraram 7 em cada 10 casos no país. São Paulo lidera o número de registros de acidentes com 533 mil, seguidos do Rio Grande do Sul com 245 mil, Paraná 197 mil e Minas Gerais 152 mil. Os estados com os menores índices são Amapá, Sergipe, Acre, Amazonas e Piauí. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, os resultados mostram o impacto que os acidentes têm sobre a saúde da população, a previdência social e para as demandas por serviços assistenciais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Tesouro Nacional avalia rever, em setembro, o teto do Plano Anual de Financiamento, o PAF, de 2026, para ampliar a fatia de títulos pós-fixados na dívida pública, aqueles cuja remuneração está atrelada à variação da Selic, a taxa básica de juros. O anúncio acompanha o relatório mensal da dívida, divulgado nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional. Os dados mostram que a dívida pública federal, valor que o governo deve às pessoas e instituições que compram seus títulos para financiar os gastos públicos, chegou a 9 trilhões e 268 bilhões de reais em junho, alta de 2,6% em relação a maio. Quase metade dos títulos que compõem essa dívida, ou 49,3%, tem rendimento atrelado à Selic, se aproximando do teto de 50% fixado para este ano. Segundo o coordenador-geral de operações da dívida pública do Tesouro Nacional, Elano Borges, a pressão vem principalmente do conflito no Oriente Médio, que tem deixado os investidores mais cautelosos e os juros mais altos e instáveis.
Bom, em relação aos limites, né, do PAF, a guerra principalmente é um fato novo, um vetor novo que não estava totalmente precificado, muito menos a extensão dela ao longo dos meses. Potencialmente existe uma probabilidade de revisão dos números, tendo em vista que o Tesouro não pretende forçar o mercado. também estamos entrando num período previsto, maior volatilidade em decorrência das eleições. Provavelmente deve aumentar a faixa de flutuante em função que esse tem sido o carro-chefe de emissões nesses momentos de incerteza. A LFT acaba exercendo esse papel protetivo do financiamento público.
De acordo com os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, o crescimento da dívida em junho tem duas explicações. A primeira é que o governo vendeu mais títulos novos do que pagou títulos vencidos naquele mês, uma diferença de 142 bilhões e 200 milhões de reais a mais em dívida nova. A segunda é que a dívida antiga rende juros mês a mês, e esses juros somaram 93 bilhões e 400 milhões de reais, engordando ainda mais o total. Juntando as duas coisas, a dívida ficou acima do teto de 10 trilhões e 300 bilhões de reais que o próprio governo havia fixado como limite para o ano. Outro indicador do relatório é o prazo médio da dívida, ou seja, quanto tempo em média o governo tem antes de precisar pagar ou renovar os títulos que emitiu. Esse prazo caiu de 4 anos e 1 mês para 4 anos. Uma dívida com prazo mais curto exige que o governo volte ao mercado com mais frequência para se refinanciar, mas o número segue dentro da margem considerada segura pelo próprio Tesouro. Quem mais detém esses títulos são bancos e instituições financeiras, com 31,8% do total, seguidos por fundos de previdência, com 22,5%, e fundos de investimento, com 22%. O Tesouro também mantém uma reserva de segurança, um dinheiro guardado especificamente para garantir o pagamento da dívida, mesmo se houver dificuldade de vender novos títulos no mercado. Essa reserva cresceu 11,2% no mês e chegou a 1 trilhão e 346 bilhões de reais, o maior valor já registrado. O relatório também mostra recorde no Tesouro Direto, o programa que permite a qualquer pessoa comprar títulos públicos pela internet, geralmente em quantias pequenas. Em junho, mais gente comprou do que resgatou títulos, deixando 10 bilhões e 100 milhões de reais a mais no programa, sendo o maior saldo da história. O título mais procurado foi o Tesouro IPCA+, que acompanha a inflação. E o número de investidores ativos no programa chegou a 3 milhões e 700 mil pessoas, 21% a mais do que havia há um ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
São Paulo registrou 3 mortes relacionadas aos fortes ventos nesta quarta-feira. De acordo com a Defesa Civil do Estado, entre as vítimas estão um homem em situação de rua que morreu após ser atingido pela queda de uma árvore em Santos, no município de Cesário Lange. Uma árvore caiu sobre um carro e vitimou um motorista. E em São Sebastião, um pescador morreu após sua embarcação naufragar. A orientação é que, em situações de vento forte, a população se abrigue em locais seguros e não fique perto de estruturas frágeis e áreas com risco de queda de objetos, além de acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais. Na tarde desta quarta-feira, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de fortes rajadas de vento na capital paulista. No sudoeste do estado, foram registrados ventos de mais de 120 km por hora. A chegada de uma frente fria pode provocar chuvas fortes na região metropolitana e na Baixada Santista, além de rajadas de vento. Também há alerta para descargas elétricas e ressaca do mar nas áreas litorâneas. A frente fria também é sentida no Rio de Janeiro. A capital fluminense registrou fortes rajadas de vento. No aeroporto do Galeão, o vento passou de 100 km por hora, segundo a Rede Met, a rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica. De acordo com o Centro Integrado de Mobilidade Urbana, a falha de energia elétrica na cidade, que causou apagão em vários bairros, levou à interrupção da circulação de trens em todo o sistema metroviário. Na quinta-feira, há um aviso de baixa umidade do ar no norte de São Paulo e em Minas Gerais. Na sexta-feira, o tempo fica estável no sudeste e a chance de chuva isolada apenas no centro
norte do Espírito Santo, mínima de 14 graus em São Paulo e máxima de 31 graus em Belo Horizonte. Na região sul, a quinta-feira deve ser de chuva e trovoadas isoladas no oeste do Paraná e em parte de Santa Catarina, tempo estável no Rio Grande do Sul. Alerta laranja para vendavais no sul e leste gaúcho e leste catarinense na sexta-feira, mínima de 13 graus em Curitiba e máxima de 26 graus em Porto Alegre. No centro-oeste, tempo instável, com trovoadas em Mato Grosso do Sul e chuva isolada em parte de Mato Grosso. Aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar, com valores abaixo de 20%, em Goiás, leste de Mato Grosso e no Distrito Federal. Na sexta-feira, o tempo fica estável em toda a região. Mínima de 12 graus em Brasília e máxima de 38 graus em Cuiabá. Nos estados do Nordeste, alerta para baixa umidade do ar no oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, Ceará, oeste da Paraíba e Pernambuco. Previsão de chuva isolada no noroeste do Maranhão. Na sexta-feira, pancadas isoladas previstas para toda a faixa litorânea da região Nordeste. Mínima de 21 graus em Maceió e máxima de 35 em Teresina. Na região Norte, a quinta-feira chega com trovoadas no Amazonas, em Roraima e no litoral entre Amapá e Pará. E na sexta-feira, as pancadas se estendem pelo noroeste do Pará e outras áreas do Amazonas. Tempo seco em Tocantins e no sul do Pará. Mínima de 22 graus em Porto Velho e máxima de 37 em Rio Branco e Palmas. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O projeto de lei que prevê a inclusão da educação financeira como tema nas escolas para os alunos do ensino fundamental e médio de todo o país foi aprovado, com algumas ressalvas, pelo Senado Federal e passa por análise final na Câmara dos Deputados. A medida determina que os estudantes aprendam desde cedo a lidar com o dinheiro para prevenir o endividamento futuro. Em Salvador, o educador financeiro Rafael Coelho já ensina o tema para crianças e adolescentes.
Aproveitei esse ano a Copa do Mundo e trouxe as figurinhas. Quando a gente olha que as figurinhas esse ano, cada figurinha estava custando R$1, mas na Copa do Mundo que teve no Brasil em 2014 ele custava 20 centavos. Então eu vou explicando para eles o que é inflação. Vou trazendo exemplos do dia a dia e às vezes até exemplos um pouquinho mais complexos.
Catarina Escardo, a empresária e mãe de Maria Flor, de 8 anos, diz que já está conseguindo ver resultados da educação financeira que a filha tem aprendido na escola e que eles vão além dos conteúdos teóricos.
Hoje a gente pode ter uma conversa muito mais aberta, muito mais clara sobre custos, gastos, a importância também de poupar dinheiro para que a gente possa fazer compras ou viagens ou algo que a gente queira muito.
Em abril, 80,9% das famílias brasileiras declararam possuir alguma dívida, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para evitar que situações como essa se repitam na vida adulta desses jovens, Rafael Coelho explica que a educação financeira deve começar dentro de casa.
Mostrar para eles que é uma família que tem educação financeira, é uma família que cuida bem do seu dinheiro, esse é o primeiro ponto. E segundo, compartilhar decisões.
Caso a medida seja aprovada, a educação financeira deve ser trabalhada de forma transversal. Ou seja, em vez de ser abordada em uma única disciplina, o tema vai poder estar presente em diferentes áreas do conhecimento, como matemática, história e geografia. Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Jéssica Paulo, para a Rádio Nacional.
Pesquisa aponta que mais da metade das brasileiras já sofreram algum tipo de violência de parceiros. Por outro lado, apenas 11% dos homens que se relacionaram com mulheres afirmam ter praticado agressões contra parceiras ou ex-parceiras. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Patrícia Galvão e Instituto Locomotiva e fazem parte do estudo 20 anos da Lei Maria da Penha, Percepção da Sociedade Brasileira. Os pesquisadores destacam o aumento de 45% nos atendimentos na Central de Atendimento à Mulher em 2025, em comparação com o ano anterior. Os números equivalem a 425 casos por dia. Entre as dificuldades apontadas pelas entrevistadas para denunciar o parceiro violento estão a sensação de impunidade, citada por 56% das mulheres, e a demora da justiça para conduzir processos de violência doméstica, mencionada por 39%. Para 7 em cada 10 entrevistadas, os homens ainda não entendem que algumas atitudes se tratam de violência. A violência mais comum relatada pelas mulheres é a psicológica, seguida pela física. Nas situações em que presenciam violência contra a mulher, a maioria das entrevistadas declara que chamaria a polícia ou outras autoridades. Já entre os homens, a resposta mais comum é a da intervenção direta, com ou sem uso de força. De cada 4 mulheres, 3 citaram a Delegacia da Mulher como canal de apoio mais conhecido. O estudo ouviu 1.500 pessoas a partir de 16 anos de todas as regiões do país. Para os pesquisadores, os resultados indicam avanços promovidos pela legislação, mas a violência de gênero se mantém como uma questão estrutural no país que demanda a atuação articulada do Estado. Sancionada há 20 anos, a Lei Maria da Penha representa um marco legal no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil. De cada 10 mulheres ouvidas, 7 sentem que essa lei tem impacto real na vida das mulheres e mais da metade se sente mais protegida pela existência da lei. Para 3 em cada 4 brasileiras, a lei faz com que elas se sintam mais conscientes sobre os riscos de sofrer violência. Para a maioria das mulheres, antes da Lei Maria da Penha, a impunidade era maior e a proteção às vítimas era menor. 9 em cada 10 mulheres afirmam conhecer a previsão da lei para casos de violência física, mas menos da metade conhece a inclusão da violência patrimonial entre as formas de violência previstas na lei. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O PSB realizou nesta quarta-feira em Brasília sua convenção nacional para confirmar a coligação com o PT e oficializar a candidatura de Geraldo Alckmin à reeleição como vice-presidente da República na chapa com Lula, que participou do evento. O PSB é a segunda sigla a formalizar apoio à candidatura do petista, sendo que a primeira foi o PDT na semana passada. A expectativa é que Lula seja oficializado candidato à reeleição no próximo domingo na Convenção Nacional do PT em São Paulo. Com a manutenção de Alckmin como vice, os dois partidos repetem a composição que venceu as eleições de 2022. Médico de formação, Alckmin teve carreira de mais de 4 décadas na política, com passagens pela Prefeitura de Pindamonhangaba e 4 mandatos como governador de São Paulo. Após mais de 30 anos no PSDB, filiou-se ao PSB em 2022 para compor a chapa de Lula. Desde 2023, exerce a vice-presidência e deixou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em março para concorrer à reeleição. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Casa Branca anunciou a prorrogação por mais um ano da ordem de que políticas e ações adotadas pelo Brasil representariam uma ameaça à segurança nacional, à política externa e à economia norte-americana. O governo brasileiro repudiou a decisão. Na nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação Social, o Brasil classificou como infundadas as justificativas apresentadas por Washington, reafirmou a soberania nacional e disse ainda que a decisão norte-americana repete sem respaldo nos fatos acusações de violação à liberdade de expressão, aos direitos humanos e alegações de perseguição política. De acordo com a SECOM, as acusações já foram rebatidas em reuniões entre autoridades dos dois países. A prorrogação da ordem executiva contra o Brasil foi publicada no Diário Oficial Norte-Americano e encaminhada para o Congresso de lá. A Casa Branca acusa autoridades brasileiras de restringirem a liberdade de expressão de cidadãos e empresas dos Estados Unidos, de promover em violações de direitos humanos e de adotarem medidas que afetariam interesses norte-americanos. O documento cita decisões do Supremo Tribunal Federal de remover conteúdos em plataformas digitais e repete a alegação de que um ex-presidente brasileiro, familiares e apoiadores seriam alvo de perseguição política. Desde a primeira edição dessa ordem, em julho do ano passado, a administração Donald Trump também abriu investigações comerciais contra o Brasil e impôs novas tarifas sobre produtos brasileiros. Como resposta, o Brasil intensificou as negociações diplomáticas com autoridades norte-americanas ao longo do último ano e contestou as tarifas na Organização Mundial do Comércio. O STF tem sustentado que as decisões seguem a Constituição e a legislação brasileira. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O El Niño ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes que o normal por vários meses, provocando mudanças nas temperaturas. Uma pesquisa feita pela Nexus aponta que o fenômeno tem despertado cada vez mais o interesse dos brasileiros. Entre março e maio deste ano, a busca sobre o tema no Google foi 903% maior que o trimestre anterior. Nas redes sociais foram registradas 27,4 mil menções em português sobre o tema. A especialista em neurociência aplicada à arquitetura e na paz explica como o fenômeno se manifesta no Brasil.
Aqui no Brasil, a gente vê nitidamente uma mudança associada ao El Niño com mais calor e mudanças no padrão da distribuição de chuvas. Inclusive, o que a gente está acostumado a ver no norte, a gente vê de maneira diferente, o que está acostumado a ver no sul, isso é completamente alterado.
De acordo com um boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o El Niño já está atuando no Brasil, com probabilidade de permanecer até pelo menos o início de 2027. A arquiteta alerta que os impactos do fenômeno vão além da agricultura, do abastecimento de água devido à seca e, consequentemente, da economia.
Existem paredes que estão sofrendo mais com o sol do que outras. As chuvas vêm de qual direção? A gente pode fazer uma previsão dessa proteção. Trazer vegetação para dentro de casa. Quantas têm esse poder de fazer uma regulação de temperatura? Elas geram sombra, a ventilação é influenciada. É base da construção entender o clima do lugar.
E na paz reforça que enfrentar os impactos do fenômeno exige um esforço coletivo.
É importante salientar que as mudanças que a gente faz dentro de casa sozinhas, elas não são completamente eficientes, porque precisa haver um esforço coletivo, em primeiro lugar o poder público, e uma conexão entre o desenho urbano e as estratégias de drenagem, de infraestrutura e, em seguida, os nossos esforços enquanto cidadãos mesmo.
Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Jéssica Paulo, para a Rádio Nacional.
São Luís recebe nesta quinta e sexta-feira um evento que celebra a cultura afro-brasileira da capital maranhense, onde mais de 73% da população é preta ou parda. A Praça das Mercês, localizada no Centro Histórico, recebe logo mais a terceira edição do Festival Aió, que tem como tema este ano Onde a Raiz Encontra o Futuro. Durante 2 dias, estão programadas várias ações voltadas para a valorização, celebração e fortalecimento da cultura negra maranhense e afro-brasileira. Haverá shows, manifestações culturais, como Bumba Meu Boi e o Tambor de Crioula, DJs, feira afro, além de ações formativas. No segmento de shows e apresentações culturais, tem na quinta, a partir das 19h, e na sexta, a partir das 18h, as bandas Raiz Tribal e Feijoada Completa, Tambor de Crioula do Mestre Leonardo, Tambor de Crioula Arte Nossa, Boi da Fé em Deus, Boi de Maracanã, Boi da Floresta e o Boi da Maioba. Outro destaque da programação é o show da cantora Sandra de Sá, uma voz que atravessa mais de 4 décadas de carreira, levando ritmos negros do blues, funk e R&B como símbolos do seu repertório. Já os DJs da Rádio Zion e da Radiola Reggae, além de Carlos Mafra, referências da musicalidade negra no Maranhão, trarão para o público uma playlist que atravessa o reggae, soul, funk, hip-hop, jazz e outros ritmos da diáspora negra, celebrando a cultura, o encontro e o pertencimento. O Festival Aió é promovido pelo Instituto Cultural Pé no Chão e a programação é totalmente de graça. No Instagram oficial do evento, @festivalaioma, é possível saber os detalhes da programação dia a dia. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Dos 21 partidos com representação no Congresso intimados pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal a dar explicações sobre emendas parlamentares, apenas 10 responderam. PL, MDB, PDT, PSDB, PSD, PSOL, Novo, PCdoB, PRD e Missão. O prazo terminou nesta quarta-feira. Dino cobrou explicações depois da declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que os dirigentes partidários interfeririam na indicação de emendas parlamentares. Dino ainda fez alguns questionamentos, por exemplo, queria saber se o presidente do partido tem alguma cota ou reserva para a alocação de emendas e a quem compete autorizar e deliberar sobre a utilização dos recursos. Os partidos responderam basicamente a mesma coisa, que não tem ingerência sobre as emendas nem competência para a destinação delas. Valdemar Costa Neto, autor da declaração que motivou a ação, disse ainda que não faz determinações, apenas sugestões políticas para a destinação dos recursos, que podem ser adotadas ou não. Flávio Dino chegou a bloquear 119 milhões de reais em bens do presidente do PL após essa declaração dele. No mesmo dia em que encerrou esse prazo, nessa quarta-feira, Dino abriu 10 dias, mas para que o governo, a Câmara e o Senado encaminhem informações sobre a fiscalização das emendas. Quem está destinando quanto, para quem e para quê? Chamou isso de matriz de responsabilidade. Na decisão, Flávio Dino ainda diz que o parlamentar não pode falar em independência e em prerrogativa do mandato para não ser fiscalizado. E que, no caso das emendas impositivas, aquelas que têm obrigação de serem pagas, que houve uma assimetria, ou seja, os poderes foram ampliados, enquanto que a responsabilidade não. E ele ainda arrematou falando sobre as emendas PIX. Disse que indicar uma emenda PIX não é o mesmo que passar um PIX para um comércio da esquina. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Never mind.
self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide.